Bom, primeiro eu tô muito feliz, muito nervosa também. Então, vocês me desculpem, tá? Se eu travar um pouco. Treinei bastante. Vamos orar primeiro. Feche seus olhos. Santo Deus, Pai, estamos aqui, Senhor Deus, para te adorar, te exaltar, Pai. Estamos aqui para aprender mais de ti, Pai, para que o Senhor cresça em nossas vidas essa noite, Senhor. Pai, que o Senhor use a minha vida, coloque as palavras na minha boca, Pai, arranca todo o nervosismo. Pai, usa a minha vida, Senhor Deus, para falar aquilo que o Senhor deseja, Pai. Abençoe a todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, abra sua Bíblia em João 3. João 3:22. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia. Estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca de purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além de Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, senão lhe é dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de quem disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviada diante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que lhe assiste e o ouve, alegra-te muito com a voz do esposo. Assim, pois, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e eu diminua. Bom, irmão, João foi um homem extremamente usado por Deus. E assim também como diz lá em João 1:6, diz que ele foi um enviado por Deus para que ele desse testemunho e para que todos cressem por ele. Ele não era luz, mas veio para que se testificasse da luz. João foi um homem escolhido a dedo por Deus. E em vários versículos ele diz aqui que ele não era o Cristo. Ele era enviado por Deus, assim como nós somos enviados por Deus. Eu sou escolhida por Deus, vocês são escolhidos por Deus. E sabe, em nenhum momento João, ele falou: eu sou o Cristo, não sou eu. Porque todos, muitos ali, pensavam que ele fosse. Mas todo o tempo ele falava: eu não sou o Cristo, eu sou enviado por ele. Sabe, quando a gente fala, é necessário que ele cresça e diminua, muitas pessoas pensam: ai, o meu eu, ai, eu tenho que quebrar o meu eu. Mas é também, às vezes, que nem foi aqui a esquete. Muitas vezes nós pensamos que alguma coisa é melhor para nós, mas não é melhor aos olhos de Cristo. E muitas vezes nós deixamos de fazer aquilo que Cristo deseja para fazer aquilo que nós desejamos. E João era homem como nós. Ele tinha também a vida dele, tinha coisas para fazer, eu creio, né? E ele reconheceu primeiro quem era Cristo e fez a vontade de Deus. Ele obedeceu, e ali ele fazia com alegria e muito amor, eu creio, né? E lá em Mateus 11:11, diz assim: Em verdade vos digo que, entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. Deus reconheceu, Jesus aqui, ele reconheceu o que João Batista fez. E ele vai reconhecer o que cada um aqui tem feito. Cada um que deixa a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Vocês deixaram de fazer alguma coisa para estar aqui essa noite. Então Deus vai reconhecer, Deus vai honrar, porque ele nos honra. E eu quero ler também, lá em Lucas 15:11, um mau exemplo. Não precisa abrir, irmão, só... vou ler. Deixa eu beber água, peraí, que eu tô cargando seca. E disse: Um certo homem tinha dois filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, faze-me com os teus trabalhadores. E levantando-se foi para o pai, seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo e pon-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar-se. Bom, aqui ele fez ao contrário de João Batista. O filho tinha vontade de sair, conhecer o mundo, pegou as coisas dele e foi. Só que chega uma hora que tudo isso acaba, né? A ilusão do mundo, a ilusão de, ah, eu vou conhecer o mundo porque lá tem o que eu preciso, que acha que precisa. E foi isso que aconteceu com ele. E ele sofreu as consequências. Chegou o tempo de fome, até comida de porcos ele quis comer. Ele era como nós. Imagina você num lugar querendo comer comida de porco. É muita humilhação para uma pessoa. E ele se lembrou, ele caiu em si, falando que os trabalhadores do meu pai têm comida, por que que eu estou aqui vindo querendo comer bolotas que os porcos comiam? E ele correu para o pai. E assim que o pai faz com nós, nosso pai conosco. Muitas vezes nós queremos fazer da nossa forma, na nossa vontade, e não é aquilo que Deus deseja. E assim como o pai dele permitiu que isso acontecesse, o nosso Deus permite que isso aconteça. Que isso aconteça. Porque Deus sabe o que vai acontecer no final. É uma escolha nossa, sabe? Deus deu o livre-arbítrio e Deus sabe que ele fala: isso é melhor para você. Você quer? Você não quer? Então, tá bom. E isso aconteceu numa fase da minha vida, sabe? Alguns irmãos sabem, outros não, eu acho. Que eu escolhi a minha vontade e deixei a vontade de Deus de lado. E eu tive a consequência. Eu fiquei fria espiritualmente, eu não sentia mais Deus. Eu não lia a Bíblia. Meu pai me deu uma Bíblia, 18 anos, escrito: a Bíblia é da mulher que ora. Eu não era essa mulher que orava. E parece uma coisa besta, mas eu olhava para a Bíblia e eu pensava: eu não sou essa mulher que ora. E foi difícil para mim. Eu creio para meus pais também, né? E Deus foi lá, me pegou no colo, me moldou. Não foi assim: vou voltar, já estou aqui, Espírito Santo, obrigada. Até Deus curar as feridas, creio também desse filho também, até curar as feridas do coração dele, que ele saiu. Foi assim com a minha vida também. Deus me curou. E assim também, como o pai dele fez, tirou as vestes sujas, colocou vestes novas. Deus faz isso conosco. Deus tira nossas vestes sujas, sabe? Mas temos que viver a vontade de Deus. Se eu não tivesse voltado, se Deus não tivesse me incomodado, tudo bem que Deus nos ama, Deus vai fazer de tudo. Deus não desistiu de mim. Deus fez de tudo para que eu voltasse. Só que se eu não escolhesse viver a vontade dele, eu não sei onde eu estaria. Sabe? Então, temos que viver a vontade de Deus. Por mais que seja difícil, por mais que doa, temos que fazer escolhas. Assim como nós escolhemos estar aqui essa noite, temos que fazer escolhas, amizades. Temos que fazer escolhas na nossa vida. O mundo está aí, com o prato cheio. Mas nós temos que falar: não, a vontade de Deus não é essa para a minha vida. Sabe? Então Deus restituiu tudo que eu tinha. Hoje eu olho para a Bíblia e falo, eu sou a mulher que ora. Hoje eu sou a mulher que ora. A mulher que sabe que Deus transformou. Porque antes eu também não era mulher, eu era uma menina. Hoje eu sou uma mulher. Porque Deus me moldou. Mas Deus só me moldou porque eu dei liberdade para o Senhor me moldar. Assim como a Verônica testemunhou aqui, ela se arrependeu, ela que falou, Deus, não me deixe fora. Porque ela quis. E assim como eu quis a mudança, Deus foi lá e me mudou. Deus me ensinou. Deus me transformou. E hoje eu acho que eu sou uma bênção. Sabe, onde eu vou, eu falo do amor de Deus. E Deus tem me honrado. Deus tem me honrado pela escolha que eu fiz. E também, mas não é só porque também eu estava afastada, dentro da igreja afastada, que isso aconteceu. É, que eu deixei a vontade de Deus. Mesmo estando dentro da igreja também, uma outra situação na minha vida, é meu emprego. Eu sempre neguei a pedagogia. Sempre falei, Deus, não pode ser pedagogia. Eu não quero pedagogia para minha vida, não é pedagogia. Pensei até em RH, né? Falei, não quero pedagogia. E Deus falando, é pedagogia. E eu, não, Deus, não é pedagogia, não, Deus. E eu orando, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Ele lá, pedagogia. Eu, Deus, me mostra o que o Senhor quer que eu faça. Ele, pedagogia. E um dia eu ouvi a voz dele, né? Voltei para pedagogia. No dia seguinte, meu chefe me chamou. Perguntou se estava fazendo faculdade. Me deu aumento. Na outra semana, me colocou como auxiliar de coordenação. Acho que um mês agora depois, essa semana, me colocou como coordenadora. Sabe, se isso não é Deus, eu não sei o que é. Sabe, porque eu ouvi a voz de Deus. Se eu não tivesse ouvido, ela ia me perguntar, está fazendo pedagogia? Não. Ah, então, próxima. Deixa eu chamar a próxima. E Deus honrou. E só Deus sabe o quanto eu me senti humilhada, não humilhada, mas me sentia triste por essa área, sabe, não prosperar na minha vida. E alguma coisa estava errada. E era culpa minha. Por isso que eu não prosperava. E é isso que Deus faz conosco. Deus nos tira da lama, Deus nos tira e nos coloca ao lado de príncipes. Deus transforma. Basta querer, basta acreditar, sabe? Temos que dar ouvido à voz do Senhor, mesmo para coisa besta. Coisa besta que nem na esquete que nós fizemos. Quantas vezes nós reclamamos do sol? Eu mesma reclamo do sol às vezes. Mas o sol foi Deus que criou, sabe? Tudo foi Deus que criou, a vontade dele. Assim como diz em Romanos 12, 2, é boa, perfeita e agradável. E hoje eu vivo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o Senhor quer que cada um viva essa boa, perfeita e agradável. Então temos que dar espaço a Ele. Eu dei espaço a Ele para transformar a minha vida. Para moldar. E muitas vezes Deus chama atenção mesmo, Deus corrige. Mas porque Ele nos ama. Coisa besta mesmo, que nem o caso dela. De achar uma coisa, mas é outra. Porque Deus sabe o que faz. Sabe, aqui também em João e Lucas 15, diz assim, assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Basta se arrepender, irmãos. Se arrepender e Deus vai fazer tudo o que você precisa, tudo o que você quer, se for da vontade dele. Sabe, Deus restitui, Deus transforma, basta ter fé, se arrepender, porque ele veio para isso. Para nós, pecadores. Ele morreu naquela cruz. Para nós, pecadores. E esse é o nosso Deus. O Deus que transforma. E é necessário que a nossa vontade diminua. Vá lá pro pé. E ele cresça. Que ele cresça na nossa vida, sabe? Que nossas vontades deixamos de lado. É difícil, dói. Muitas vezes temos que fazer chorando. Mas no final, a vitória é certa. Se eu não tivesse deixado minha vontade de lado, eu estaria chorando hoje. E não agora, feliz e realizada com o meu serviço, com a minha vida. Então, eu sei que foi rapidinho a pregação. Mas é isso que o Senhor desejou falar. Eu quero convidá-los, os irmãos, a vir até aqui em frente. Nós vamos louvar. Que você fale para Deus, sabe? Que a minha vontade diminua. Que o Senhor cresça. Que o Senhor transforme a minha vida. Para que o Senhor cresça na minha vida.